olhar de lá e de cá. Informação, entretenimento, cultura e música de bom gosto.
Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou o Rui Alexandre e você está aqui com a Marta Cortes falando sobre gastronomia. Você também pode acompanhar o programa pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, olharbrasileiro.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta entrar no Instagram Alexandra Gomide ou no Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Marta, temos mais uma participação de um ouvinte que é, no mínimo, pitoresca. Vamos ouvir?
Olá, o prato português que eu mais gosto é a bochecha de porco preto com molho de café. E o prato brasileiro que eu mais gosto é o churrasco. Eu sou Fábio Mendonça e esse é o meu olhar.
Marta, bochecha de porco.
De porco preto.
E tem que ser preto. É isso mesmo? O porco é realmente preto? Se for outra cor, não serve?
Sim. Há várias raças, não é? Do mesmo animal, não é? E o porco preto é um porco que tem uma carne diferente, não é? Tem um sabor também diferente, porque são criados de forma diferente. Pronto, e a bochecha é uma zona, exatamente a bochecha.
Ai, outra forma. Deus, eu não gosto de pensar muito nesse detalhe.
Pronto, não sei se, peço desculpa, porque não sei mesmo se é um prato típico português. É um prato que se faz em Portugal, hoje em dia está muito na moda. Eu penso que seja um prato que foi repescado, não é? E que foi criado... É muito contemporâneo. Penso que seja um prato mais contemporâneo, mais moderno, digamos.
Mas quando a gente fala de um prato, tipicamente...
Sempre traz muita...
A população acaba também criando, trazendo
Claro.
Pratos,
sim,
adaptando
sem dúvida,
e eles
sem
se,
dúvida.
Se tornam...
Sim, sim. E lá está. Este prato possivelmente se irá tornar-se mesmo um prato tipicamente português, porque hoje em dia nas cartas de todos os restaurantes nós encontramos muito a bochecha de porco, não é? Ou bochecha e mesmo de vitela também. E eu acho interessante, acho engraçado, porque é uma carne que realmente tem uma textura completamente diferente, não é? E pronto, e fazem-no de diferentes formas e modos.
Porque a própria culinária brasileira, se você for ver, é originalmente de algum outro lugar. Você pega a nossa feijoada, que ela é conhecida mundialmente como saborosa.
Sim, sim.
Ela foi trazida, ela criada pelos escravos, que vieram da África, tinham feijão e as sobras.
Sobra aquilo, das carnes, é.
Das carnes, que ninguém queria, jogou tudo na panela, aquilo virou um negócio
É, mas a feijoada é isso. E lá está, e a feijoada veio exatamente assim, dessa forma, não é? Porque penso que em Angola, penso que é muito tradicional a cachupa, que é um prato típico angolano, que é feito com feijão de soja. E lá está, e os feijões foram introduzidos também com os descobrimentos, tal como as especiarias, porque não era algo que existisse, não é? Aliás, diziam que os portugueses só comiam bolotas, porque não existiam. Há alimentos que... As laranjas vieram também com os portugueses, foram introduzidas por causa da luta contra o escorbuto, não é? Nos mares, e trouxeram as laranjas da China, do Oriente, não é? E foram introduzidas e hoje em dia é um alimento que é...
Não
é?
Mundial.
É, exatamente. E realmente os portugueses nisso também tiveram um grande contributo. Por isso é que, lá está, quando falo em pratos típicos, eu penso sempre nos pratos mais antigos, não é? Os pratos que já são mais tradicionais, que já fazem parte da cultura mais tradicional. E pronto, e são normalmente esses que eu defendo para os nossos, a nossa população estrangeira, ou os nossos turistas, porque acho que é importante eles também perceberem, e é isso que eles procuram, beber a nossa cultura gastronómica, ok? E é isso que eu lhes apresento.
Marta, você você cozinha, na verdade, para pessoas do mundo inteiro.
Sim.
Tem algum pedido mais exótico, assim, que tenha te chamado a atenção?
Deixa-me pensar um bocadinho. Porque, assim, todos os anos são diferentes.
Sim.
Não é? E todas as épocas que eu faço de verão, porque é um trabalho, esse trabalho com a população turística, digamos, ou na área turística, é um trabalho sazonal, não é?
Olha,
por exemplo, aconteceu-me este ano ter um grupo de 22 pessoas, sensivelmente, para cozinhar, em que tinha pessoas, tinha australianos, nova-iorquinos, canadianos, israelitas.
Meu Deus, que mistura!
E eram todos. Era um encontro de quatro primos, exatamente, só que depois os primos tinham filhos, alguns estavam noutros países. encontrar-se. Eu não sabia, mas Portugal, pelos vistos, é um ponto estratégico para fazer este tipo de encontros, porque tem a ver com a entrada em Portugal é fácil, tem a ver com as questões legais associadas ao próprio país, e à entrada e saída, ao viajar.
E a distância, né? Ele está meio aqui distante, né?
E acaba por estar ali uma zona central. E eles escolheram, foi numa casa em Ponte Lima que eu os recebi, e foi espetacular. Posso lhes dizer que foi fantástico. E eles sim pediram, fizeram um pedido, porque eles tinham uma parte da família era muçulmana, como devem saber, sabem, os muçulmanos não comem uma série de produtos. E o engraçado é que eles pediram um prato, queriam um prato, porque eles acharam muita piada, porque a casa estava inserida num meio completamente rural. Uhum. Completamente. Só tinha campos e campos e campos, mesmo muito agrícola. E eles disseram, quem é que cultiva isto tudo e que não sei o quê, que não sei mais. E a conversa estava-lhes a dizer que isto, normalmente estas casas senhoriais tinham sempre uma casa, que era a casa dos empregados, que tinha a cozinheira, a empregada, a ama dos meninos, que tinham os empregados rurais que trabalhavam no campo, e essas coisas todas. E estava-lhes a explicar que eles tinham exatamente uma casa à parte, onde faziam as refeições à parte, e tinham uma gastronomia muito própria. E falei-lhe de alguns pratos, tipo a sopa à labradora, a massa à labradora. E eles disseram, nós queremos experimentar. Porque eles pediram, vocês não têm nenhum prato com massa? Eu disse, temos um prato com massa, um prato já mais recente, não é? Porque a massa já foi uma introdução mais recente. Eu disse, mas temos massa à labradora. Ai, é mesmo essa, queremos experimentar essa, mas faça sem porco, porque eles não comem porco, e tal, e coisa e tal. E os que comiam porco disseram, não, vai fazer com porco, vai fazer com tudo a que temos direito. Vocês comam frango e comam lá o vosso arroz. E foi tal e qual. Eu fazia sempre, para este grupo, eu fazia sempre 4 menus diferentes, porque tínhamos vegetarianos, tínhamos sempre, era os que comiam carne e os que não comiam carne, os que comiam peixe, pronto, aquelas coisas. Eu trouxe uma panela de casa, uma coisa assim, uma coisa gigante.
Quase um metro.
Mas quase. Estamos a falar de uma panela mesmo muito grande. Eu fiz uma panela cheia e disse, isto é bom porque vai sobrar e amanhã eles comem, aquecem, alguns podem aquecer e comer ao almoço, porque eles não se importavam, eles eram mesmo família, era uma semana de encontro de família, era mesmo assim. Eles comeram a massa toda, eu fiquei chocada com aquilo, eu disse, nem nós portugueses comemos muito, porque os portugueses comem muito, bem, vocês já repararam,
bem, sim.
O povo português é um povo que come à vontade uma boa posta de bacalhau e ainda come arroz e batata, não é? Porque há uma característica que nós temos. Nós
depois
comemos...
da sopa, né?
Ah sim, depois da sopa e das entradas, bolinhos de bacalhau e da broa, exato, não é? Exato. E do chouriço e tal. Comemos muito bem, mas eles, eu fiquei chocada, eles disseram, nunca comemos um prato tão delicioso como este. Por isso acho que foi assim a história mais engraçada. Depois, o que eles pedem às vezes é, não me faz bolonhesa para os miúdos. Porquê? Porque os ingleses não, as crianças comem de uma forma muito diferente da nossa.
Sim.
Principalmente os ingleses. Não quero estar a dizer, são só os ingleses. Não, também há os franceses também, claro. E tal. Mas dependendo da família, na sua maioria, os ingleses têm, as crianças têm hábitos muito diferentes dos nossos. Comem, por exemplo, massa com massa, massa com pedaços de queijo, massa com bolonhesa, assim só um bocadinho. Têm hábitos diferentes. Não são iguais e comem em horários diferentes dos nossos. Eles, enquanto nós comemos por volta das acima, para cima das 8h30, 8h30, 9h30, por aí, eles comem 7h30 e as crianças comem antes, não é?
Nossa.
Ou seja, eu às vezes eu chego a fazer dois turnos com as crianças, imagina, eu às vezes tenho grupos de 19 pessoas, ainda tem, ou 16 pessoas, onde tem 8 crianças e sei lá, 7 ou 8 adultos, não é? Por exemplo, ou 9 adultos. Então fazemos dois turnos. As crianças comem, por exemplo, às 7 e os adultos comem às 8 menos 1 quarto, 7h30. Eles gostam de comer cedo, são diferentes de nós. Nós. Porque eles não fazem o lanche como nós fazemos, ou pelo menos o que eu conheço é de um contexto de férias também,
sim,
não é? Que é
sim.
Diferente. Eu não sei como é que é o contexto deles no dia a dia. Mas em contexto de férias eles penicam umas coisitas e só jantam bem.
Comer é um ato, também é um ato social.
Sem dúvida.
É comum os negócios, né, serem realizados à volta de uma mesa, em almoços, jantares. Muitas reconciliações acontecem numa mesa, né? São concluídas.
A luz de velas.
Claro, sim, sem dúvida.
A que você atribui essa característica?
Eu acho que, assim, comer é uma necessidade fisiológica do ser humano. Ou seja, nós comemos várias vezes ao dia, certo? Nós quando falamos destas questões, não é? Também falamos de uma cultura que os brasileiros partilham connosco. não é? Com os portugueses, que é, nós vivemos muito em família e para a família. Uhum. E para nós a questão social é muito importante. E se calhar os brasileiros ainda são mais sociáveis do que nós, portugueses, que somos mais fechados por causa do clima, é mais frio, uhum. Temos tendência a fechar-nos mais em casa, também temos... Nunca nos esqueçamos que o Brasil é um país mais, bastante mais quente do que, em várias áreas, do que Portugal. Uhum. Então isso faz com que o povo português seja um bocadinho mais, recolhe-se mais. Uhum. Mas somos igualmente sociáveis, só que somos mais sociáveis dentro, se calhar, de casa, com a família, com os amigos. Exatamente, fazemos as reuniões dentro de casa, ou num espaço muito íntimo. Optámos sempre por isto. E eu acho que tem a ver com esta necessidade que o ser humano tem de se alimentar tantas vezes, que também quer fazê-lo sempre em partilha. Não é? Uhum. Partilhar é uma coisa tribal, não é? Esta questão tribal, ou seja, nós somos uma tribo, nós contribuímos todos para a mesma, nós partilhamos, nós ajudamos, não é? Então há esta questão de comer à mesa, de falar à mesa, de dar tempo enquanto comemos. Nós moramos muito tempo à mesa, os portugueses ficam muito tempo à mesa.
É bem a característica de nós mineiros, né? Eu não posso nem falar isso do Brasil como um todo. Mas nós somos de Minas Gerais. Sim. E a nossa fama mesmo lá no Brasil é isso. O mineiro, ele resolve tudo na cozinha.
Mesa. Claro,
na
sempre.
Cozinha. Então, assim, o cômodo principal da casa de um mineiro é a cozinha.
E no Minho, pelo menos no Minho, eu sei que a cozinha é muito importante. Eu acho que isto vai-se perdendo consoante vamos descendo mais a sul. Uhum. Não é? Pelo menos a sul, costa, não é? Porque se nós, por exemplo, no interior Alentejo, e assim, acredito que seja ainda muito, e Trás-Montes é muito, vive-se muito na cozinha. Porque há esta questão de a cozinha é algo importante, porque é onde nós comemos, é onde nós temos tempo para estar com a família.
Exato.
Por exemplo, eu não tenho televisão na cozinha, nunca terei. Uhum. Eu não defendo, só temos um televisor em casa, não é? Porque tem a ver com a minha forma de estar, foi assim que eu fui ensinada, foi assim que eu aprendi a estar em família, não é? E quero passar isso para os meus, dessa forma, é viver em família e estar em família e reunir os amigos. Eu adoro receber os meus amigos, adoro cozinhar para os meus amigos e adoro ir à casa deles, cozinhar com eles, não é? Porque esta questão da partilha da cozinha também, não é? Que eu, apesar de ser cozinheira e de gostar muito de cozinhar, eu adoro partilhar a cozinha. A vida é uma partilha. Eu não acredito que nós tenhamos sucesso, não é, na vida se vivermos isolados.
Exato.
Não é? Por isso eu aceitar também os desafios. Uma das características do povo português é ser hospitaleiro.
Sim.
Eu acho que, acima de tudo, nós temos que abrir os braços a quem quer cá estar e quem gosta de cá estar e quem quer contribuir para este país melhorar. Eu quero acreditar, e defendo isto, que cada vez mais o nosso investimento passa por preservar esta hospitalidade em todos os serviços que prestamos aos outros.
Você falou uma palavra interessante, falou desafio. Porque a comida, né, o sabor é algo muito pessoal, né?
Sim.
E você tem um desafio muito grande, eu diria um desafio até assustador, que é cozinhar para quem você não conhece. Para quem você não conhece os hábitos, porque uma coisa é você cozinhar para um desconhecido,
família, né?
Mas um desconhecido que é mais ou menos da sua cultura. E outra coisa é de cozinhar para alguém que você não faz, né? Igual você falou, seja muçulmano, questões religiosas ou mesmo questões étnicas, né?
Sim, sim.
É muito assustador. É muita coragem.
Para mim, assim, eu sou uma mulher de desafios também.
Mas também começamos não entra numa rotina, né? Tem essa vantagem.
Eu acho que...
é uma pessoa dinâmica...
Eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Primeiro, lá está. Quando nós somos habituados a trabalhar com pouco e a ter pouco, não é? Eu acho que o português é uma das características dos portugueses. Como somos um povo, um país pequeno, mas de alma grande e de gente grande e muito antigo, um povo antigo, nós fomos sobrevivendo. Quem olha para a história de Portugal, a nível social, político, nós fomos sobrevivendo sempre e conseguindo ter sucesso. Porque somos muito criativos. O facto de sermos pequenos e termos pouco, não é? Porque assim, nós queremos produzir milho. Mas, na realidade, nós temos pouco território para fazer uma grande exploração de milho. Nós queremos produzir, seja o que for, ou fazer qualquer coisa. O nosso país tem essa desvantagem. É um país pequeno. Então, como é que ele tem que ganhar e para onde é que ele tem que se defender? E é aí que ele é diferente dos outros. Na qualidade. Na qualidade em tudo o que faz. Na criatividade em tudo o que faz. Porque, lá está, nós temos que ser criativos sempre e audazes. É não ter medo. Lá está, nós temos medo, mas é fazer, apesar de ter medo, continuar e não desistir, não baixar os braços. E é isso, para mim é um desafio e é enriquecedor. Porque eu penso sempre no lado positivo, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu, para mim, eu vou ter um grupo de 20 e tal pessoas e tenho 4 ou 5 menus para preparar. Ok? E tenho 3 ou 4 ou 5 sobremesas para preparar diferentes. E depois eu sou muito vaidosa. não é? Eu tenho aquela questão da mulher, vaidade, de nunca apresento um prato de forma feia. Uhum. Nunca apresento um prato assim, na mesa. Uhum. Eu sou sempre muito cuidadosa na forma de apresentar, porque acho que os olhos também comem e acho que é importante. Exato, tudo faz parte. Toda a questão sensorial está sempre associada para quê? O meu propósito é fazer aquelas pessoas felizes, uhum, por aqueles instantes. Convido-os sempre. Como é que eu consigo quebrar essa minha questão, essa adrenalina, não é? Que às vezes nos traz um friozinho na barriga. Como é que eu mal chego, a primeira coisa que eu faço é, sou eu e o meu companheiro, eu nunca faço este projeto sozinha, e chegamos à casa do cliente, apresentamos-nos e tentamos sempre cumprimentá-los de forma próxima, com, uhum, dois beijinhos. Eles, uhum, acham piada porque só cumprimentam com um, a maior parte das pessoas, nós cumprimentamos com dois, saímos de lá sempre a abraçar-nos. Por isso, para terem uma noção de como falam, ai, o povo nórdico é muito frio, não tenho essa experiência, porque tenho esta característica, que se calhar é uma característica muito pessoal, não é? De conseguir, uhum, criar um ambiente, uma energia própria, em que as pessoas se sentem bem, sentem-se, uhum, confortáveis, porque esse é o meu propósito. E pronto, e isso também faz de mim uma pessoa um bocadinho diferente da maior parte. Digo eu, acho eu, não sei. Eu sei que é importante a hospitalidade, é, receber, sim, as pessoas de forma hospitaleira, mostrar o que de melhor temos, uhum, mostrar a nossa cultura, dar de nós, abraçar as pessoas, dar-lhes, não é? Dar-lhes amor, dar-lhes, receber. Não há outra forma de estar. Sim. Para mim, não conheço outra. Uhum. Há quem gosta, há quem se calhar deteste, não sei. Não me importam os que detestam, só me interessam os que gostam, não é? Essa é...
Tem uma situação interessante que eu acho importante colocar aqui, que para mim foi uma grata surpresa. Em Minas Gerais, nós temos muito o hábito do fogão a lenha, principalmente, uhum, nas quintas.
Sim.
Então, o mineiro é comum, aos finais de semana, as famílias se reunirem nas quintas.
Sim.
E, uhum, ali, passa o dia inteiro, a volta do fogão a lenha, né?
Sim, sim, sim.
E assim, nunca imaginei, quando eu vim para cá, que eu fosse vivenciar isso aqui. Sim. Então, quando eu cheguei aqui no Minho e fui observar, principalmente aqui no Minho, né, que a gente roda, a gente percebe tantas quintas, tantas casas com fogões a lenha, muitos pratos tradicionais feitos realmente a lenha. Sim. Isso para mim foi uma grata surpresa. Para mim foi assim, mãe, pode vir que aqui tem
fogão a lenha.
Tem fogão a lenha, pode vir.
Então, olha, assim, claro, para mim isso é muito familiar, como deve calcular, já percebeu que eu sou de uma família, não é, que tem tudo isso. Não é? Uhum. Temos forno a lenha, fazemos o pão de milho, a lenha, mas essa cultura vem muito do facto de nós estarmos no Minho, uma das regiões mais religiosas do país, mais fechada também, no sentido, uhum, que somos mais antigos, mais tradicionais. Uhum. E o domingo é o dia de descanso, é o dia de ir à missa, não é? De ir, uhum, à igreja, não é? Pronto, isto para quem é católico, o domingo é um dia muito especial. É o dia de reunião familiar.
Onde, mesmo costume nosso.
Não é? Imagina, um casal, dar um exemplo, um casal está casado, não é? E tem um filho. Este fim de semana, normalmente até é assim que funciona. Este fim de semana boa à mãe, este fim de semana boa à sogra.
Sim.
Ok? O outro fim de semana boa à sogra. Para quê? Para nos reunirmos ao almoço. E o almoço, uhum, normalmente, é sempre almoço de forno. Porquê? De forno a lenha, de fogão, uhum, a lenha. Porquê? Porque a maior parte das vezes as pessoas vão à missa. A missa dura mais ou menos uma horita, não é? Mete-se o assado ao forno,
exato,
não é?
E vai lentamente
cozinhando, e nós vamos à missa. E quando viermos, o assado já está praticamente pronto. O arroz vai ao forno, ou seja, tudo é feito no forno. Uhum. Pronto, é como o pão, não é? O pão típico do domingo, vocês sabem qual é?
Não.
Pronto, a regueifa ou a rosca, não é? Que é um pão redondo, é tipo uma roda, não é? Uhum. Uma roda, não sei se vocês sabem, de pão de trigo, um pão diferente,
sim,
um,
sim,
bocadinho mais fofo, que normalmente se compra ao domingo. Porquê? Porque ao domingo...
Olha, não sabia.
Pois, é o pão da família, não é? Nós vamos à missa, à vinda da missa, passamos na padaria, compramos a rosca.
Uhum.
A rosca, uhum, ou a regueifa.
Isso.
E lá está, e depois uma sua almoça, em família, ajudam, a família ajuda. Há esta questão, não sei se vocês têm isto, mas aqui é muito normal. As crianças põem a mesa e põem os guardanapos e tudo mais, uhum, e os adultos juntam-se, homens e mulheres, a preparar o almoço, a pôr nas travessas para servir à mesa. Uhum. O almoço prolonga-se sempre até duas e meia, começa por volta da uma até às duas e meia, e depois muitos ficam à mesa a jogar cartas,
emenda.
A jogar cartas, outros vão dormir a sesta, e as crianças, uhum, e os mais velhos vão dormir normalmente a sesta, outros ficam a ver televisão. E vai-se ficando por ali à noite, uma sopa e cada um vem para as suas casas. Uhum. É assim que faz em muitas casas.
É muito próximo dos nossos costumes. É giro. Muito fantástico.
Por isso não somos assim tão diferentes.
É fantástico.
Vocês só têm a calor e têm samba e nós não.
Não. Mas aí é que está. Depende muito.
Estou a brincar. O Brasil não é samba, não é só samba.
Como a gente é... A gente, a característica de Minas Gerais é muito próxima ao Minho. A gente vive entre as montanhas.
Ah, que gira.
A gente também, dentro do Brasil, a gente é tido como um povo mais fechado.
Ah, okay.
É muito parecido. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa, porque como quando a gente pensou em vir para cá, o Minho não estava, né? Eu não conhecia, não tinha ouvido falar. A gente veio pensando em ir para o Sul, para Faro. Então, quer dizer, para mim foi uma surpresa tão grande. Falei, mãe, eu achei Minas Gerais. É impressionante. Você falando assim, eu estou vendo a gente na nossa família, com as avós, com os avós, com os tios. É impressionante.
Eu ainda tenho isso. Graças a Deus, ainda tenho isso.
Eu tinha, né? Até vim para cá.
Vai se mantendo. Vou lançar um convite e um desafio para todos, para se realmente gosta do Minho e dessas características, para conhecerem a Ilha da Madeira, a nossa Ilha da Madeira. Eu não conheço os Açores, dizem que também é maravilhoso.
A gente esteve nos Açores, na Ilha da Madeira.
Mas não sabe o que é Brindeiro.
Pois não sei. Ah, eu já estive várias vezes na Madeira e por isso me surpreendo, porque realmente não sei. Mas a verdade é certa. A Madeira é muito semelhante ao Minho, em muitos aspectos. Em termos gastronómicos também tem... Não digo que a comida seja igual, porque eles têm coisas que nós não temos. Batata doce, pronto, tem outras coisas. Mas a forma de cozinhar, a forma de receber, a simpatia, a abertura, a proximidade, a hospitalidade, é muito semelhante. Eu acho que ainda são mais do que nós. Por isso eu convido, lanço convite, porque realmente é uma ilha que eu acho que agora está um bocadinho... As pessoas... Eu costumo dizer, vocês têm, Portugal tem que se conhecer a si próprio.
Tem.
Os portugueses conhecem muito pouco. Aqui há tempos falava com lisboetas que não conhecem nada de Aveiro para cima.
Está na hora de degustarmos mais uma música que não faz mal à saúde.
Com certeza.
E faz bem à alma.
Qual que é a receita agora, Verinha?
Então, gente, prosseguimos aí com o programa Olhar de Lá e de Cá, na ótima companhia de Alexandra e Rui e também da Marta Cortez. No tema de gastronomia, prosseguimos então com o bloco 3 agora. Vamos abrir com uma música ótima, um forrozinho gostoso, chamado Farinha. Um super ingrediente aí na culinária, não é verdade? A farinha na voz de Djavan.
Das eufobiáceas, o nome maniote utilíssima, que um dia o meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tenda grossa, tenda fina, se não tenda quebradinha, vou na vizinha pegar pra fazer grão ou mingau. Farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinha da macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Ui, ui. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Da família das eufobiáceas, eufobiáceas. E nome maniote utilíssimo, que um dia o meu apelidou de macaxeira. E foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tenda grossa, tenda fina, se não tenda quebradinha, vou na vizinha pegar pra fazer virar um mingau. Farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, e tudo que é farinha da macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Ui, você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
Bala juquinha, algodão doce manjar. prometido pode chegar. Vai ser nesse fim de semana. Mando e-mail para a Joana Vi. Não precisa ficar bacana. Fala para o Peixoto chegar aí. Mas todo mundo tá liberado. É só chegar. Mas toda a gente tá convidado. É pra dançar. Toda a tristeza deixa lá fora. Chega pra cá. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão doce, manjar.
Você está na Rádio Rum 97,5 e o programa Olhar de Lá e de Cá. Aqui DJ Verinha Pinheiro, encerrando aí o terceiro bloco do programa com a música Não É Proibido, com a Marisa Monte, que fala aí de uma série de porcarias, né, que a gente gosta de comer, bombom de chocolate, jujuba, bala juquinha. Quem não gosta de bala juquinha? Quem não comeu bala juquinha, não é verdade? A gente pode comer isso de vez em quando, claro, não todos os dias, e que dá muito prazer. Assim também como Feijoada Completa. Tocamos antes com o Chico Buarque e abrindo o bloco, Farinha com o Djavan. Daqui a pouco tem mais músicas para você.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Já estamos caminhando para o final desse programa e perguntamos aos nossos ouvintes e à nossa convidada Marta o significado da palavra brindeiro.
Marta. A palavra da Ilha da Madeira, né?
Ilha da Madeira, aqui em Portugal. Marta, quer experimentar?
Eu acho que desisto. Brinde, só me faz lembrar brinde.
Eu
brinde.
Também lembro de ti.
Só brinde, né? Brinde. Brindeiro. Não sei, será que é uma joia qualquer?
Bom, o nosso programa é sobre...
Gastronomia.
Gastronomia. Brindeiro. Sim. É um pão de pequenas dimensões feitos para crianças lá na Ilha da Madeira.
Que giro. Não conhecia de todo. Bolo do caco. Falem-me em bolo do caco com manteiga de alho, que eu conheço muito bem. Muito bem. Da última vez que estive na Madeira, ganhei assim um quilo ou dois só a comer pão. E carne vinha de alhos. Maravilhosa.
Já que a Marta convidou para irmos à Ilha da Madeira, né? Então, vá lá e experimente o tal do brindeiro.
Já gostei, ó, vou ter que ir lá. Já põe na agenda. Bom, vamos ouvir mais uma participação de um ouvinte.
O prato português que eu mais gosto é o bacalhau com broa de milho. E o prato brasileiro que eu mais gosto é a feijoada. Eu sou a Fran e esse é o meu olhar.
Finalmente achamos um brasileiro que gosta de bacalhau.
Bacalhau, né?
Tá vendo?
Mas são muitos, são muitos.
E gosta também da feijoada. Também a feijoada é irresistível, né?
Sim, nós temos a feijoada, é muito boa a nossa feijoada também.
Agora, isso é uma coisa para mim que foi muito forte. Quando eu vim para Portugal, eu falei, eu vou para Portugal. A única coisa que me incomodava era a alimentação. Porque eu falei, vou para Portugal.
A preocupação, né, mano?
Eu não como peixe. Eu não como bacalhau,
eu não
gosto.
A gente achava que ia comer só peixe.
Eu cheguei assim, vou para Portugal, lá é só peixe.
Isso é bom, eu fico feliz.
Eu associava Portugal a bacalhau e a peixe, né? E cheguei aqui, é só carne de porco. Adoro, eu fiquei muito... Tem uma diferença muito grande agora. Parece que o norte, eles comem mais carnes embutidos, etc. Do sul, né? O sul é diferente. O sul é mais peixe mesmo, não é isso? Ou não tem essa diferença aqui em Portugal?
É assim, eu acho que tem mais a ver com a costa. Se estiver mais perto da costa, come mais peixe. Se estiver no interior, come mais carne, naturalmente, não é? Uhum. Se vai para trás dos montes, come muitos enchidos. Muitos enchidos, muita carne. Porquê? Porque a verdade é que, não é? Nós temos uma série de serras, não é? Para passar essas serras é muito difícil. Então os povos habituaram-se a conservar as suas carnes e a produzir alimentos que resistissem ao tempo, não é? Uhum. E pronto, e há pratos típicos transmontanos que são assim, a verdadeira loucura, e a gastronomia portuguesa é muito vasta. É. Agora, a verdade é que come-se muito mais carne hoje em dia. Claro que sim, cada vez mais, porque o peixe é sempre mais difícil, não é? Porque tem as espinhas, porque tem um sabor mais forte ou se calhar um bocadinho diferente, e que se calhar a maior parte das pessoas têm dificuldade em assimilar, e é por isso que os menus cada vez são mais carne, infelizmente. É estranho, não é? Cada vez temos menos peixe. Sim. Nas nossas cartas, nos nossos restaurantes. Uhum. Mas tem a ver exatamente com isso, com a globalização, não é? Com esta questão de que a carne é mais fácil sempre, não é?
Isso, e o ato de comer tá muito ligado a costumes, protocolos, rituais, né? Que são diferentes, né? nos países em geral. Apesar de toda a globalização, a gente tem acesso a cinema hoje, a filmes de todos os lugares, a gente vê as pessoas comendo, mas ainda é muito diferente, não é? Os estrangeiros, eles têm horários, procedimentos diferenciados, né? Para mim, um que... marcou muito a chegada de Portugal, é esse ritual de fazer a famosa diária em que você começa...
eu já não sei viver sem isso.
Você começa com a sopa, o vinho, porque almoça-se com vinho.
Sim.
Maravilha.
Né? Aí vem depois um prato, umas entradinhas, o prato principal, depois tem a sobremesa, depois tem o café. É um ritual.
É um ritual, segue direitinho. Sim.
No Brasil...
A gente não está habituado com isso.
É. Sim, nós temos esses hábitos, não é? Claro que depois muda de restaurante para restaurante. Há uns que têm mais, outros têm menos, não é? Mas o ritual é esse, não é? No dia-a-dia, o que é que nós comemos em casa? A sopa? Não é? Uhum. Sempre acompanhado, há sempre pão em cima da mesa, por isso consideramos as entradas, digamos que é o pão que nós vamos panicando, não é?
Sim.
Enquanto esperamos que a comida fique pronta, às vezes nós começamos pela sopa, depende, não é? Mas a verdade é que é muito isso, não é?
Mas e os estrangeiros que vêm para Portugal, eles têm hábitos muito, muito diferentes desses? Do que a gente está habituado também, ou globalizou também os procedimentos?
Assim, nunca se esqueçam que eu estou a falar de o contacto que eu tenho com eles é sempre em contexto de férias.
Isso muda.
Não sei se isso será depois do dia-a-dia deles.
Mas eles não comentam. Eles não comentam do tipo, vocês comem num horário muito diferente ou não?
Não, eles, a única coisa, eles não comentam, eles exigem. Nós queremos comer às 7h30 ou às 7h, ok? Ponto.
Ou seja, sabemos... você nunca pegou um grupo de brasileiros, né?
Brasileiros? Não, já peguei grupos com vários brasileiros, né? Por exemplo, esse grupo internacional tinha três brasileiros que trabalhavam na área de desenvolvimento de software. E até foi giro, porque eles depois ao almoço, eu só cozinhava ao jantar para eles, e ao almoço cada grupo de pessoas, não é? Os orientais juntaram-se, os árabes juntaram-se e faziam um dia uma comida típica deles.
Uhum.
Pronto, os brasileiros fizeram moqueca. E eu disse, e vocês não guardaram para mim para eu experimentar? Ai, seus safados! Porque eu pratos brasileiros, tirando a picanha, sou sincera, porque em Portugal... também não temos muita oferta. A oferta que nós temos são os rodízios de carne, não é?
Sim, sim.
E não temos... porque eu também gostaria de experimentar, não é? Uhum. Aqui há tempos eu fui a um jantar e tinha uma senhora brasileira que preparou umas iguarias brasileiras. Eu fiquei maravilhada. Ela preparou nunca mais me esqueço e jamais me esquecerei, porque foi maravilhoso. Foi camarão na moranga
É maravilhoso.
E arroz de coco.
É maravilhoso.
E eu, ai meu, o arroz de coco eu já fazia. Eu já fazia o arroz de coco e já fazia também uma espécie de, não é, na moranga, mas fazia, como eu fui vegetariana há muitos anos, eu fui cozinhar muito abóbora, abóbora estufada, porque não é muito usual, os portugueses usam a abóbora para a sopa, ponto. E para os doces, não usam para mais nada. A abóbora é agora utilizada para outras funções que não era naquela altura. Mas o engraçado é que eu provei e eu fiquei maravilhada. Eu só dizia, porquê que não há restaurantes brasileiros que façam comida que não seja só picanha? Não tenho nada contra a picanha, mas eu gostava de comer coisas diferentes. E diferentes da coxinha de frango, aquilo que nós já temos.
Mas aqui
cá.
Em Braga agora já tem, viu?
Já?
Principalmente
pronto.
Aqui em Braga.
Com mas é falta um restaurante de comida mineira. Fica a dica aí para quem vem investir em Portugal.
Ora, nem mais.
Colocar aquele fogão a lenha.
Com aquele doce de leite.
Cozinhar na panela de barro, na panela de ferro.
Frango a molho pardo, frango com quiabo.
Sim, olha, tá a ver. E depois há ingredientes, também são difíceis. Eu até gosto, eu sou muito experimentada. Quiabos, se não é fácil de encontrar, sim. Porque eles têm uma característica muito interessante, sim, sim. Criam uma gelatina e uma textura muito própria nos estofados, e eu gostava de utilizar, só que nem sempre consegue-se o palmito, as gorduras. Exato. Que vocês utilizam, não são fáceis. Graças a Deus, com esta revolução na alimentação saudável e esta necessidade dos portugueses voltarem ou tentarem mudar um bocadinho a sua alimentação, veio o coco com vocês, vieram vocês brasileiros maravilhosos. E o coco, que eu amo de paixão, que tenho uma religião que defende o coco para tudo. Óleo de coco, farinha de coco, coco
de
fresco, água de coco, água isotónica natural, não há. Eu uso imenso, e graças a Deus já temos. Mas há coisas que são muito vossas, em que nós não temos, a mandioca já começamos a ter, mas lá está, encontramos num ou outro supermercado, e nem sempre, porque agora começa-se a ter mais em Braga, e aqui temos sorte, como vocês estão cá, é uma comunidade bastante grande, com bastante expressão. Começa a haver a necessidade de surgir espaços com mais produtos brasileiros, porque vocês também querem cozinhar a vossa comida, que é normal.
Exato.
E então vão surgindo. Mas lá está, porque não existir restaurantes que cozinham comida tradicional, as sopas brasileiras, os vossos estofados, os vossos assados, os vossos fritos, seja o que for, os vossos legumes, por exemplo, a couve mineira. Eu amo a couve mineira, porque eu sou uma fada couve galega. Também. Fã, é só porque é riquíssima em tudo e mais alguma coisa. E quem come caldo verde, não é?
Sim.
Nós só utilizamos essa couve quase para o caldo verde e para a sopa labrador. Não utilizamos para mais nada.
Nossa, a gente usa.
Com feijoada.
Eu adoro a couve mineira com tudo, não é? Mesmo que não leve carne, não é? Ou a farofa também.
Farofa.
Nós temos, falando da couve e da farofa, eu lembro, a gente tem um torresmo de barriga. Porque a gente, no Brasil, tem o hábito de beber, geralmente, cerveja. Porque lá não é vinho, né? É um país tropical.
Claro.
Então a gente sai para reunir à noite, o pessoal vai e sempre bebe comendo alguma coisa, petiscando.
A gente chama de comida de boteco, na verdade.
Sim.
São os petiscos.
É moela.
É finger food. É chamada.
É moela.
Nós também comemos, né?
E aí o torresmo de barriga com uma farofa de couve. Gente, né?
Pois, porque lá está, são essas chamadas tapas ou os finger foods,
isso,
não é?
Isso,
que
isso.
Nós não temos, o que é que nós temos? Temos um muito básico da vossa alimentação, não é? Não temos muito, por isso é, eu estava a tentar me preparar para a entrevista e a tentar perceber quais são os pratos que eu gosto brasileiros. É difícil, porque realmente
não
nós
conhece,
não temos muito acesso. Temos mais acesso à cozinha indiana, por exemplo, qual é a cozinha não portuguesa que tem mais expressão cá? A italiana, sem dúvida.
Sim.
Se formos a pensar, porque restaurantes italianos entram com muita facilidade, porque entram com aquela comida que toda a gente quer, que é uma comida fácil, é uma comida que se consegue trazer para a rua, é as pizzas, não é? Vem tudo para a rua com as pizzas e come, e encomendam as pizzas e as massas e as pastas e as lasanhas. Foi algo que foi massificado e que está de forma muito expressiva em Portugal. Depois teremos os rodízios brasileiros, também são, é algo que não está, agora começa outra vez a entrar na moda, mas esteve na moda aqui há uns anos atrás, era em todo lado, tínhamos imensos. A cozinha chinesa, Por exemplo, a culinária chinesa era uma coisa que a gastronomia chinesa, existiam muitos restaurantes também chineses, cada vez estão a fechar mais e estão a ser substituídos pelo sushi, uhum, não é? Vê-se cada vez mais sushi. Mas não há muito, não há cozinha brasileira, sem ser a picanha, o rodízio, nós não temos, que eu conheça, não há muita coisa.
E é algo interessante, porque assim, a gente percebe que Portugal está muito ligado ao Brasil. Uhum. Vocês têm uma curiosidade muito grande,
claro,
pelo Brasil.
Sempre, sim.
Sabem muito sobre o Brasil e nós brasileiros sabemos muito pouco de Portugal. Agora não, agora Portugal entrou no radar do brasileiro, Portugal está na moda.
Os brasileiros estão estudando muito Portugal, isso então, é interessante.
Agora o brasileiro em geral já começa a conhecer Portugal mais. Mas a gente conhece muito da culinária portuguesa no Brasil. Né? E isso foi estranho pra gente. A gente achou que chegando aqui, como o português tem essa ligação forte com o Brasil, que a gente também ia encontrar alguma coisa da culinária brasileira que a gente não encontra muita coisa mesmo. É bem diferente.
Agora, né? Na verdade, agora a gente até consegue. Por exemplo, a feijoada brasileira a gente encontra, o churrasco.
Mas são coisas pontuais.
Pontuais,
que
são coisas pontuais. Por exemplo, ela citou que comeu uma moqueca. Provavelmente deve ter, não sei.
Não, foi particular, foi particular. Não foi em restaurante, foi particular.
Mas uma moqueca capixaba. Pois pelo amor de Deus, aquilo é maravilhoso.
Agora,
entendeu? Portugal, e é coisa que a gente não vê aqui.
Não é?
Já começamos a encontrar a iguaria mais sensacional do Brasil, que é assim: pensar em comida no Brasil é o número um, o resto está num patamar inferior. Que é o pão de queijo, né?
Ah, o pão de queijo, sim, sim. Isso
é discurso de mineiro, tá?
É verdade.
Agora, até em supermercado a gente já encontra
pão
de queijo.
Não, agora você já compra pão de queijo.
Em todo lado. É. Mas sabe que o pão de queijo também está muito ligado, lá está, a alimentação paleo, low carb, não é? Porque tem muito a ver com o facto de não conter glúten, menos nocivo, não é? Uma forma de substituir o pão tradicional. Porque o problema do português, o problema que não é um problema, é uma característica. O povo português come muito pão mesmo, não é? Nós comemos pão a todas as refeições, comemos pão ao pequeno almoço. O tradicional pequeno almoço português é a meia de leite com o leite com café ou com cevada e a torrada. Pronto, o pão com manteiga. O biju ou a torrada. Come logo pão. Ao lanche, come outra vez pão. Ao meio da manhã. Ao almoço, acompanha o almoço com pão. Ao lanche, come outra vez pão. Se tiver que fazer um segundo lanche porque vai jantar à tarde, come pão. E depois volta ao pão ao jantar.
Mas a gente com pão de queijo.
Às vezes ao pão, nós à noite ainda nos safamos, mas.
Mas a gente mina.
Como devem calcular,
é
muito pão. O português come muito pão. O que é que acontece? Cada vez mais a população está debilitada, porque tudo é mais tóxico, tudo é mais, não é? Os ambientes são cada vez piores. Então os organismos nascem cada vez mais frágeis. Então o pão e o glúten, o excesso de glúten, o excesso de açúcar, não é? Porque fazem com que também as pessoas tenham cada vez mais problemas de saúde. Então estão a tentar reduzir a quantidade de pão que comem, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, não sei se vão estando atentos, mas as normas vão se mudando. Agora querem tiraram os saleiros dos restaurantes, reduziram os tamanhos das sacas de açúcar aqui há uns anos, do café, porque as pessoas tomavam 10 gramas de açúcar por cada chávena de café. Pronto, há sim algumas coisas que vão sendo alteradas, mas falando do nosso tema anterior, venham os restaurantes brasileiros, cozinha brasileira.
Outra coisa que é sensacional no Brasil, acarajé. Acarajé com vatapá.
Ai. São dois nomes que eu... Acarajé não me é estranho.
É da Bahia.
É da Bahia.
Sim. Maravilhoso.
A cozinha baiana é muito conhecida.
Muito gostosa.
Muito
apimentada.
Muito bom.
Tem que tomar muito cuidado.
É?
Quando pede a pimenta.
É. Pronto, então é o restaurante esse que tem que vir.
Isso.
É, porque os portugueses...
Mas a gente
gostam
já encontra
muito.
Acarajé aqui em Braga.
É? Já?
Já
muito bem.
Principalmente nos eventos que a gente faz, né, junto com a associação UAI, como a nossa missão ali é justamente apresentar a cultura brasileira como todo,
claro,
né? E não um ponto específico só. Então a gente acaba passeando por toda essa gastronomia brasileira.
Claro.
Esse ano pode participar, que aí você vai experimentar muita coisa.
Ah, eu quero experimentar mesmo.
Aí
você vai
passear no Dia do Brasil pelos estados brasileiros, aqui é pelas regiões brasileiras.
Vocês são estado, não é?
São estado.
Mas acho que sem dúvida, e porque lá é tão pequenino, e já repararam o quanto é diferente, o quanto vocês
muito,
mudam.
Muda muito.
Muito, se for daqui para a cidade mais próxima, vocês veem o sotaque, os hábitos, as
tudo tão pertinho.
É
tão
muito
diferente.
Perto, é tão diferente, não tem nada a ver. A feijoada daqui não tem nada a ver com a feijoada do Porto, não é? A dobrada do Porto. Ou com a feijoada de Trás-os-Montes, que fica a uns 45 minutos de distância, uma horita de distância. Vocês não têm nada a ver, não é? Mas vão à Serra da Estrela provar, não é? O pão centeio deles, maravilhoso, não é? É tudo tão próximo, mas é tudo depois tão diferente, não é? Porque Portugal é muito pequenino, mas tem tudo. Não é? Tem serra, tem mar, tem monte, tem praia, tem tudo. Não é? Tem neve, tem tudo, não é? Não falta nada. Então, tem aqui todo um país para explorarem a nível gastronómico e acho que vocês têm toda essa vontade, essa garra de o conhecer. Se não, eu espero despertar com esta entrevista.
Bom, espero que tenham gostado do Olhar de Lá e de Cá. Para participar do nosso programa, enviem-nos um vídeo ou um áudio para o Instagram olhar.brasileiro. Semana que vem tem mais. Obrigada, Marta. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, Rui. Obrigada, ouvintes. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todos uma ótima semana.
Um grande beijinho, então, de Portugal para o Brasil. E cá estaremos e cá estarei de braços abertos para vos receber a todos. Um grande beijinho, um grande abraço.
Obrigada.
Obrigado, Marta. Foi um prazer tê-la conosco.
O prazer foi todo meu e obrigada.
A prosa mineira, que foi sensacional, foi ótimo. Deixou a gente com muita fome agora, né?
Nós vamos já resolver esse problema.
Resolver esse
problema. Horário agora.
Bom, o programa está uma delícia, mas precisamos terminar. Obrigado, DJ Verinha. Suas músicas foram sensacionais, alegraram bem a nossa manhã de hoje. Obrigado, caros ouvintes. E para encerrar, vamos nos servir um pequeno aperitivo, né, do dramaturgo irlandês Bernard Shaw. Não existe amor mais sincero do que aquele pela comida. Tenham todos uma ótima semana e até o domingo que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E encerrando com chave de ouro, no pagode do Vavá, com Tereza Cristina e o Grupo Semente. Vamos comer Caetano, na voz de Adriana Calcanhoto, e os irmãos Caymmi, Nana, Danilo e Dori Caymmi. Você já foi à Bahia? Um samba que fala da culinária baiana, só coisa gostosa, né? E aqui eu me despeço, deixando um grande beijo, desejando um ótimo domingo para você, e no domingo que vem estamos de volta, tá bem? Um beijo grande!
Tinha gente em todo lugar, no pagode do Vavá. Tinha gente em todo lugar, no pagode do Vavá.
Domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Tinha gente de todo lugar,
no pagode do Vavá.
Tinha gente de todo lugar,
no pagode do Vavá.
Nego tirava o sapato, ficava à vontade, comia com a mão. Uma batida gostosa que tinha o nome de doce ilusão.
Vi muita nega bonita fazer partideiro ficar esquecido. Mas apesar do ciúme, nenhuma mulher ficou sem o marido. Mas no domingo,
domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Provei o famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Provei o famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Tinha gente de todo lugar,
no pagode do Vavá.
Tinha gente de todo lugar,
no pagode do Vavá.
Um assovio de bala cortou o espaço e ninguém machucou. Muito malandro corria quando o Elton Medeiros chegou.
Minha gente, não fica assustada. assustada que não há motivo pra ter correria. Foi o nego que fez 13 pontos e ficou maluco de tanta alegria. Mas no domingo,
domingo lá na casa do vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Domingo lá na casa do vavá, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Provei do famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Provei do famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Tinha gente de todo lugar
no pagode do vavá.
Tinha gente de todo lugar
no pagode do vavá.
Tinha gente de todo lugar
no pagode do vavá.
Tinha gente de todo lugar
no pagode do vavá.
Quiser sambar na sacada Bahia tem um jeito, nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá, que vai bom fim, minha amiga. Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá, lá tem vata. A gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem batata,
então vá.
Lá tem caruru,
então vá.
Lá tem buzá,
então vá.
Se quiser sambar,
então vá.
Você já foi à Bahia, nega, não?